que eu escutei, né? Concordei com a palavra e quero sinalizar que eu escolhi esse caminho, eu escolhi o Evangelho, né, de Jesus Cristo, eu escolhi seguir esse caminho.
O que você acha que a gente precisa saber? O que nós precisamos saber sobre o batismo? Porque vocês estão vindo batizar, né? Sem saber de nada? Se fosse uma coisa que tivesse, né, batizou, vai para o inferno. E aí? Você queria batizar? Não, se fosse assim? Não? Então, outra coisa, se alguém chegasse e dissesse, né, como no tempo de Jesus, os que eram batizados, os que eram considerados, né, batizados, cristãos, eram perseguidos, caçados. Muitos, muitas vezes negavam o batismo para não padecer, para não sofrer. Negava. E outros eram duramente castigados por causa da sua fé. Né? Então, se vocês soubessem disso, viriam batizar também. Se fossem hoje, tivesse essa perseguição, vocês também aceitariam o batismo assim mesmo?
Sim.
Alguns aceitariam, outros não. Vou pensar. Fazer foi talvez o menino que deixou de vir, né? Mas o que mais a gente precisa saber? O batismo é uma coisa, tanto faz batizar como não batizar. Ou a gente precisa ser batizado? O que, Lohan?
Estava até lembrando daquela passagem que Jesus fala, né? Quem crê e for batizado, né, será salvo. Né? Porque eu acredito que o batismo, ele é um ato que você, né, fala, né, tanto natural quanto espiritual. É que você decidiu ser um cristão, né? Igual a isso naquela época. Eles eram perseguidos porque eles decidiram falar que nós somos seguidores de Jesus Cristo. E como Jesus foi perseguido, eles também padeceram as mesmas coisas.
Então, quem crê?
Vou batizar.
Então, o batismo é uma condição, como a gente já falava, se, né, com a mão. Não é isso? Para se salvar. É uma condição. Quem for, quem crê só, fica faltando alguma coisa. Mas quem crê e for batizado, será salvo. Mas se for batizado em nome do Fred, por exemplo, pode não. Batizado em nome do Wender?
Não.
Também não serve?
Não.
O Luiz?
Não.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
Não.
Também não? Por que não?
Ele é o próprio Jesus. É os três dele. Aí ele fica separado.
Em nome do Pai?
Quem é o Pai? Né?
Quem é o Pai?
Né? É, qual é o nome do Pai?
É.
Pai de quem?
Que Pai que é?
É pai de quem?
Em nome do Pai?
É.
Né? Do Pai da Lohan?
Uhum.
Em nome do Pai? Larissa? Larissa, né? Não. Tem que ter um nome. Alguém que é responsável. Não pode ser em nome de Paulo. Em nome de mandar Jesus, mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos imediatamente entenderam que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era o nome. É, era o nome, né? Que nome que ele tinha? Que, qual era o nome do Pai? Qual era o nome do Filho? Qual? Era Jesus Cristo. Então eles batizaram em nome de Jesus Cristo. Né? O que mais a gente precisa saber? Olha aí, já descobrimos algumas coisas por uma. O que mais a gente precisa saber? Porque isso aí é importante para você. Porque você encontrar uma pessoa, um crente, por exemplo, você conversando com ele, você vai. Às vezes ele nem sabe. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou você foi batizado em nome de Jesus? Em que batismo você foi batizado? Aí ele vai. Muitas vezes vai falar: não, eu não sei não. Me batizar lá. Mas, quer dizer, você não tem consciência. Qual foi o batismo no qual você foi batizado? E a vida que a gente vive, a responsabilidade nossa, é porque não, eu fui batizado. Né? Em nome de Jesus, eu fui batizado no corpo de Cristo. Eu fui batizado, eu faço parte da igreja, do povo de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Eu faço parte do povo de Deus. Por que que a minha vida que eu vivo é uma vida diferente da vida dos outros? Porque eu tenho uma consciência, desde quando eu fui batizado, né? assim que nós devemos pensar. Amém?
Amém.
Em nome de Jesus Cristo. A gente tem a consciência de que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa igreja que é o corpo de Cristo. Onde Cristo, na minha oração eu falei, onde a igreja está, né? Ele está, né? Porque ele faz parte da igreja. Nós não o vemos, mas ele faz parte da igreja. É o primeiro, é a primícia dos dos cristãos, dos que já dormem, dos que já morreram e dos que estão vivos. O primeiro é Cristo. Aí depois virão os que foram batizados no corpo de Cristo. Por isso é que o padre, às vezes eles falam as coisas sem entender, né? Fala as coisas ali, mas se é para apertar eles, eles não entendem. É a mesma coisa dos advogados que estão sendo feitos hoje, né? Se aperta, eles não entendem nada de direito, não é isso? Ou não? Agora eles estão querendo fazer medicina também, assim, online, medicina.
E aí? Vai
ser
bom.
Não? Aí vai ficar difícil, não vai? Você entregar o seu corpo assim pro médico, tem que saber o que vai fazer.
Nem mexeu no corpo.
Antes da consulta,
eu já pergunto, foi EAD? Se foi, já.
Foi o quê?
EAD.
É
já marca com outro.
Pois é. Então, o que a gente estava falando?
Que acho que você não pode entender
a empatia que a gente está fazendo. Tem que ter consciência do que está fazendo. Não é? E outra coisa, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, Então Deus já deixou coisa assim escrita, que é para não ter dúvida. Efésios capítulo 4, o verbo haver existe. Uma só fé. Uma só fé. Que fé que é?
Cristo. De Jesus Cristo.
A fé que vence o mundo. A fé que Cristo teve. Então, quem inventou isso que nós estamos fazendo? Quem criou? Né? Foi Cristo. E nós concordamos com Cristo, então. Ficou estabelecida a fé de Cristo. Então, quando você discutir com alguém, você pode dizer para ele: não foi assim que Cristo fez. Cristo, nós somos cristãos porque nós fazemos, imitamos a Cristo. Então foi assim que Cristo fez. Foi assim que, se você tiver dúvida, você vai na Bíblia, você vai achar. Você vai achar explicação para a sua dúvida. Foi assim que Jesus. E nós concordamos com ele. E é por isso que nós somos. Cristãos. Senão nós seríamos outra coisa. Nós somos cristãos porque nós cremos. Né? Se você falar, mas você está fazendo assim? Não foi assim que Jesus fez. Não foi assim que Jesus ensinou. Não foi assim que Jesus viveu. Todo esforço nosso é nesse sentido, fazer do jeito que Jesus fez, né? Imitar a Cristo. Tem uma música que fala imitar a Cristo. Assim seremos filhos. É o Evangelho que vai. O Evangelho, o que é o Evangelho?
A vida.
É o que Cristo pensou. A cabeça dele. Né? Imitar a Cristo. O Evangelho é a doutrina de Cristo. O Evangelho fala uma das coisas que o Evangelho nos ensina, é que existe um só batismo. Né? Existe um só batismo que salva. Existem muitos batismos. Mas o que o cristão, ele tem, todos os cristãos têm uma só fé, que é a fé de Cristo. Né? Uma só fé, um só Senhor. Aí, quem é o Senhor? Tem um lugar que diz: saberás que eu sou o Senhor. Quem é o Senhor?
Jesus.
Então, os cristãos, para os cristãos, quem é o Senhor?
Jesus.
Ele é o Senhor. O Senhor é
Deus.
Então, para os cristãos, Jesus Cristo
é Deus.
Assim que nós entendemos. Saberás que eu sou o Senhor. E aquele que crê em mim não será confundido. Saberás que eu sou o Senhor. Vai ser o momento em que o mundo, né, todo joelho e toda língua, que Jesus Cristo
é o Senhor.
Falou, não, mas eu sabia que ele era o Senhor. Eu sabia, mas você tinha outros senhores também. E para nós, só há um Senhor. Não tem senhora e nem outros senhores. Só há um Senhor, que é Jesus Cristo. Já falamos sobre a fé, uma só fé. Um só batismo. Um só Senhor. E tudo isso que nós falamos está escrito.
Sim.
Né? Aonde está escrito que é que os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo?
Atos 2.
Hã?
Atos 2. Eu acho que é em Atos
2,
38.
Atos 2. 38. Aí agora a senhora já sabe agora.
Hã?
Então,
já sabe,
já sabe.
Ah, daqui a pouco
eu escrevo. Então tem que anotar no cantinho. Para não esquecer que em Atos, capítulo 2, isso aí é bom ter, não?
É.
Não? Atos 2, 38. E aonde está escrito que Jesus mandou batizar em nome do Pai?
Mateus 28,
do Filho e do Espírito Santo.
Mateus
28.
28, 19. 28, né? Então é bom que, se a pessoa vai dizer para você, está aqui, Mateus 28, Jesus. No Evangelho, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que que vocês batizam em nome?
Por que que ele falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi para os apóstolos?
Para descobrir? Não, toda palavra que ele falou foi por... Jesus disse assim, abrirei a minha boca para falar, e de outra maneira não falarei, né? Por palavras. Então, ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou batizar, porque não existe o Pai, não existe o Filho, e não existe o Espírito Santo. Não existe?
Existe.
Aí, você tem aqui, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, o Eric, o Fred. Né? O Fred é filho do Toninho, não é filho?
É.
Você falar, o Fred, qual o Fred? O filho do Toninho. É o filho do Toninho. Não é isso?
É.
Então se você pegar aqui, ó, o filho mais velho do Toninho. Vai lá e traz o filho mais velho do Toninho. Quem você vai trazer? Ou ele tem outro filho mais velho? Não tem não. Então, vai lá trazer o filho mais velho. E o marido da Cássia? É o Fred também? Ele é o filho do Toninho, é o marido da Cássia. Né? Ele é funcionário da Marajó. Ele é funcionário da Marajó. Né? O que mais que ele é?
Irmão do Tiago.
Irmão do Tiago. Né? Não é o Tiago da Bíblia, mas é o Tiago filho do Toninho. Ele, quer dizer, ele tem vários títulos numa pessoa só. Por enquanto ele ainda não é pai, mas está caminhando para ele. É, daqui a um tempo ele vai ser pai, vai ser avô. Né, vai ser, aí vai acumulando títulos. São títulos. Mas a pessoa é uma só. Né? A pessoa é uma só. Ele pode ter vários títulos. Então, pai não é nome. né? Filho do Toninho não é nome. Irmão do marido da Cássia não é nome. Você foi falando. Se você dissesse só Fred, não ficava mais fácil?
E estaria falando da mesma pessoa.
Falando da mesma pessoa. Jesus falou, batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí os apóstolos, qual é o nome do Pai?
Jesus.
Quem é o Pai?
Jesus.
Né? Pai, revelei o teu nome. Ninguém nunca viu a Deus. O Filho é que foi, que revelou a Deus. Onde estava Deus? Deus estava em Cristo. Deus estava ali. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, quem era o Verbo? O Verbo era Deus, o Verbo é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se fez carne. Quando Deus está lá em cima, você não vê que é Espírito, etc. Tá? Né? Deus é Espírito. Mas aí, quando o Espírito entra na pessoa, aqui tem um Espírito. Qual o nome dele? Aqui tem um Espírito. Né? Não existe outro. Desse jeito não é. Não
existe.
É o único. Qual o nome dele? Você pode olhar, que não tem nenhum que é igual ao outro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus. Um dia, quis Deus vir e falar com o homem, salvar o homem, ensinar o homem. Aí como que ele faria? Se ele chegasse, para poder mostrar que ele era Deus, chegasse numa baleia. Ficava esquisito, mas não nós conversando com a baleia. Né? A baleia que estivesse aqui sentada para poder ensinar. Como que ela viria se ela não pode sair da água? Então ele teria que vir com um de nós. Nada diferente. A perna mais comprida, não tem nada diferente. Nada diferente. Ele era, nasceu ali, daquele lugar onde era filho de judeu, então ele era, tinha as características de um judeu. Mas homem igual a nós. Tudo igual a nós. Mas o Espírito,
Deus,
recebeu o nome de
Jesus.
Esse aqui recebeu de Tainá. Esse aqui recebeu?
Rosilene.
Pois é, pode haver outras Rosilene, é igual essa aqui. Então é. Então quando o Espírito está ali na criança, ela não sabe qual nome que vai colocar. O anjo apareceu antes e falou para Maria: e o seu nome será Jesus. Falou para Maria. Então, quando ele nasceu, ela já sabia qual nome que ela ia colocar. O nome dele é Jesus. Pai, revelei o teu nome ao mundo. Cristo. Né? Por que que ele recebeu também Jesus Cristo? Né? Cristo, porque foi o Cristo. Aquele que se sacrificou. O Cristo, se você olhar no dicionário o significado da palavra Cristo, você vai saber. Aquele que se sacrificou em favor dos outros. tinha que escolher um Cristo, não tem uma, assim, quando você tem aquela brincadeira. Aí ele não sabia quem prendia, não sabia a polícia, não sabia, precisava descobrir um. Não sabia quem, aí pegou um para Cristo. Não fala assim? Pegou um para Cristo. E ali, então, aquela pessoa foi o Cristo, Jesus. Jesus foi o Cristo. Aí, depois de já de grande, que eles começaram a entender. Não seria ele o Cristo? Não é ele o Cristo? Até que chegaram à conclusão que era ele o Cristo. Que ele ia realmente morrer sem culpa. Porque se tivesse culpa, não seria o Cristo. Ele morreu sem culpa, sem ter feito nada, sem cometer nenhum deslize. E, no entanto, eles acharam um jeito de condenar. Acharam um jeito de condenar ele, sem nenhuma culpa. Então, pegaram ele para Cristo. Pegou. Foi o Cristo. E o nome, então, ficou Jesus Cristo. Amém? O que mais nós precisamos saber sobre o batismo? Já aprendemos muita coisa. Né? O que mais? Oi, espera um copo d'água ali também. Aqui, ó. Tem água ali e tem copo.
Sobre a fé natural, né?
Pode, não, pode ser qualquer gente. Pode ser gelada. Com esse calor não está tendo muita diferença. Amém?
Amém?
E tudo isso que eu falei para vocês está escrito. Eu trouxe a Bíblia aqui. Uma coisa interessante é assim. Eu trouxe a Bíblia. Mas tudo isso que eu falei para vocês, onde eu tirei? Nós pensamos que já é a terceira?
Terceira batida.
E você acompanhou o primeiro, o segundo e o terceiro. Repetiu a reunião do primeiro?
Não.
A reunião do segundo, a reunião do terceiro? Não tem. Por quê? Não tem. Agora vem a outra. Eu vou criar, eu vou inventar? Não. Eu não vou inventar, mas eu não vou falar a mesma coisa. Por incrível que pareça, é desse jeito. Então, tem 40 e tantos anos que a gente fala sobre o Evangelho. Você pega uma reunião lá de 1900, né? Aí você vai pegar a reunião. Ela fala sobre o mesmo assunto, mas não é a mesma coisa. Ela fala sobre o mesmo assunto.
A mesma direção,
não tem... Né, nós começamos batizando em nome de Jesus Cristo. Até hoje nós batizamos em nome de Jesus Cristo. Sempre, para nós, existiu só uma fé. Quem não teve a mesma fé... Não fica no nosso meio. Quem não tem a mesma fé, né? Aí às vezes a gente até brincava lá, né? Tem a fé municipal, a fé estadual e a fé federal, né? A nossa fé é a fé federal, né, filho? Se a pessoa tem uma fé municipal, não é a mesma fé. Se não tem a mesma fé, não fica com a gente.
Espalha, né?
Entendeu? Não fica, incrível que não fica. E você vai apertar a pessoa, ela se esbarra em algum detalhe. E aí, ela não, ela não come a mesma comida que nós comemos. Nós estamos aqui numa mesa, uma mesa redonda, retangular, né? Mas nós estamos, nós, é como se nós estivéssemos comendo a mesma comida. Se alguém não concorda, não tem a mesma fé, aí ele pode até batizar. Pode até batizar, tal, mas ele vai hoje, amanhã, tal, vai chegar um momento em que ele... Ele não permanece. Por que que ele não permanece? Andarão dois juntos? Está escrito também?
Está.
Aonde? Tá, andarão dois juntos, está escrito aonde? Oséias, se não me engano, Oséias capítulo 12. Andarão dois juntos se não há acordo entre eles. Me parece que é Oséias.
Amós.
Hã?
Amós.
Então, andarão dois juntos se não há acordo? Né? Não tem jeito de...
Os pássaros de mesma plumagem.
Hã?
Os pássaros de mesma
plumagem. É. Tem, a gente
sempre fala.
Os pássaros de mesma plumagem andarão juntos. Quando você vê, você vê um bando de passarinho, né, você pode ver que são pássaros de uma mesma plumagem, de uma mesma pena, né? Periquitos, você não vê, engraçado, não vê um acompanhando os periquitos. Você vê aquele andorinha, andorinha que faz que essa nuvem de andorinha. Você não vê um pardal lá no meio. Né? O pardal não consegue ficar no meio das andorinhas. Não consegue ficar. Tem as pombas, que eles chamam de pomba do bando, e as pombas da cidade. Engraçado que as pombas da cidade não ficam junto com as pombas do bando. Essas pombas do mar, ela tem uma coloração diferente, uma coloração diferente. Essas pombas da cidade, ela tem um punhado de cores, né? Então, e elas, mas as pombas da cidade, elas são diferentes das pombas do... Engraçado como que a plumagem caracteriza o pássaro. Né? Eles não ficam juntos, porque não comem a mesma coisa, não comem, não se alimenta da mesma coisa.
Inclusive a plumagem, assim, o pássaro é ligado ao que ele come.
Ao que ele come.
Ao que ele come. É.
Então, não sabia não.
É igual aqueles flamingos. Eu
estava dizendo aqui que a plumagem do pássaro está ligada ao que ele come.
A coloração.
E essa pombinha da rua aqui, elas comem. Se tu ficar ali na rua, elas, né, elas comem.
Diz que fica colorida.
Né? É, certamente. E a pomba lá do bando, certamente a comida dela é característica do macho. Não andarão dois juntos. Quando você vê uma pessoa junto com a outra, você pode ter certeza que uma vai aos poucos vai parecendo com a outra. Se está andando junto, é porque... Não, eu ando junto com ela, mas eu não tenho nada a ver com ela. Tem. Eu ando junto com ela, mas eu não tenho nada a ver com ela. Tem. Pode ter certeza que tem. Uma fuma maconha, a outra não fuma. Não fumo por enquanto, mas vai fumar. Entendeu? Se está junto... É assim? Assim, o ser, de um modo geral, o ser, de um modo geral, eu vou dizer, os pássaros, então, a pessoa não tem a fé que você tem. Fica enrolando, fica ali torcendo um tempo, mas vai chegar um momento em que ou você sai ou ela sai. Eu fiquei, né, quando eu conheci essa fé, a fé de Cristo, eu não conhecia. Quando eu conheci a fé de Cristo, eu estava na maçonaria, eu tive que sair. Porque eu era o errado lá, eu era o errado lá. Eu conheci uma fé que era diferente daquela que tinha lá. E eu estava errado, eu tinha que sair. Quando eu conheci essa fé, eu era católico, eu era muito católico. Católico praticante, né? Eu tentei ficar durante um ano e meio, quase dois anos mais ou menos, eu tentei ficar. Eu cuidava com. Entrou, não? Quase que entrou, né? O Arthur um dia entrou uma foi a beija, o negócio entrou no ouvido dele, nossa, ele se passou ruim. Né? Vou tirar essa. Agora ficou doido, tem um lá. Né? Bom, vamos voltar aqui ao assunto. Né? O que é que nós estávamos falando?
O senhor estava na católica.
Pois é. Então eu estava lá. Tentei ficar, pensei comigo, que eu poderia bem, eu era, vamos dizer assim, verde ainda, eu era criança na fé, eu tentei ficar, porque eu tenho já morreu um tio que era padre, os meus pais muito católicos, a família de um modo geral, todo mundo católico, etc. E de repente eu conheci essa fé e eu me apaixonei pelo Evangelho. O Evangelho foi uma coisa que me conquistou. E eu fui interessado em conhecer cada vez mais aquilo. Eu queria fazer com que os católicos entendessem. Ué, por que não? Eu pensava assim, a igreja católica não é uma igreja cristã? É uma igreja cristã. Entre aspas, mas é uma igreja cristã que se diz. Aí também Jesus falou, por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O Senhor sou eu. Você tem que fazer o que eu mando. Eu não sou o Senhor, ele tem outro lugar que ele fala lá. Eu não sou o Senhor, cadê a minha honra? Eu sou o Senhor. Só existe um Senhor. Você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, então alguma coisa está errada. E eu achava que... Aí fui tentar conversar com meu tio, conversar com ele, tal, etc. Mas não deu. Não deu conversa, não deu... O negócio ficou feio e eu fui duramente criticado pela família, de um modo geral, mas eu acabei realmente me posicionando. Eu falei, eu não posso abrir mais mão da minha fé. Engraçado, a fé é uma coisa assim tão violenta que ela... Você negar sua fé é como se você estivesse negando a si mesmo. Não tem como eu negar a minha fé. Eu não tenho coragem de negar a minha fé. Eu creio sim. Eu creio. Aí fomos apertando e eu cheguei à conclusão que os padres não acreditam na Bíblia. A minha fé é no que está escrito aqui. E eles não têm essa fé. Não têm. Pode ser que eu esteja errado, que nós estejamos errados e eles estejam certos. Mas nós fizemos opção por essa fé. Né? Nós cremos que o nosso Senhor é Deus. Olha, nós cremos, quer dizer, nós temos essa fé. Se o nosso Senhor não for Deus, nós todos estaremos perdidos. E aí?
Arriscado.
O que você acha?
Eu acho que Deus tem dado para nós, tem mostrado que a gente está no mundo. Com cada um, Deus tem mostrado que está certo, que está escrito aí. De outra forma, Deus tem falado.
O que, que eu disse? Que se Deus.
Se o nosso Deus não for Deus,
nós
estamos. Se o nosso Senhor não for Deus,
nós cremos que é. Então,
nós estamos perdidos.
Nós cremos que é. Vamos manter.
E no último batismo nós falamos isso. É, tem um lugar que fala, né? Se não creres que eu sou. Quem que morreu pelos nossos pecados?
Jesus.
E a condenação do mundo não é por causa do pecado?
É.
Se não existe pecado. Então tem pessoas assim. O pessoal do PT, por exemplo, que é do PT, se é algum petista aqui que me perdoe. Mas. O pessoal do PT que crê, eles acreditam no comunismo, na doutrina comunista, doutrina comunista. Por que, que ele é comunista? O comunista não pode ser cristão, não tem jeito. A doutrina comunista, ela não é cristã. Então, o comunista, ele não tem jeito de ser cristão. E a doutrina que comanda o PT, ela é uma doutrina comunista. Não acredita em Deus. Muito menos. Se não acredita em Deus, imagina então crer que Jesus Cristo é o Senhor. Aí que não crê mesmo. Amém?
Amém?
Então, por aí vai indo as coisas. Você imagina hoje a quantidade de gente no mundo que não crê que Jesus Cristo é o Senhor. Imagina a quantidade. Por que que aí a maioria das igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa que eu não? Eu não tenho certeza. Eu não tenho.
Não, nem de quem é.
Hã?
É. Sabe nem quem é o Sabe o nome do Deus.
É o jeito do cachimbo põe a boca torta, né? Você põe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não quer nem saber. Não quer nem saber. Está batizando ali sem saber o que ele está fazendo. Né? E não tem uma consciência. Outros fazem assim. Eu conheço gente que fez. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome do Senhor Jesus. Ficou mais confuso ainda.
É. O que é o nome?
Né? É esquisito.
Não aceita, né?
Não pode falar só, né?
Endurece, né? Contra isso. Endurece, né? Contra isso. Né? Como o Edson falou, não aceita, né?
E é uma coisa interessante mesmo, né? Que você. Eu acho a luta, as tribulações, as perseguições. Que o mundo espiritual sabe, o mundo espiritual sabe qual é a sua fé. Ele sabe, o mundo espiritual sabe. Quer dizer, os demônios, os espíritos, mandei com se ele encontrar com você, sabe. Ele sabe que você é cristão. Pelo que você fala, pelo que você vive.
Então, o versículo que o senhor falou na reunião esses dias, ninguém diz o nome do Senhor. Bom? O versículo que o senhor falou esses dias na reunião, ninguém fala o nome do Senhor se não for pelo Espírito.
É.
Jesus é o Senhor.
Que Jesus é o Senhor.
Você lembra o que foi que nós explicamos sobre isso?
Tem que falar que Senhor que Ele é. Se apertar, Ele é que Senhor. Senhor dos senhores. O verdadeiro Deus.
Não tem, às vezes a pessoa está expulsando um espírito, expulsando um demônio, aí manifesta o demônio. Aí, para poder ter certeza se o demônio saiu ou não, fala: Jesus Cristo é o Senhor. Aí ele pega e fala: Jesus Cristo é o Senhor. Ele fala: Jesus Cristo é o Senhor.
Que Senhor.
É. Aí solta ele, fala: não, está livre. Mas não está. Se você for falar: peraí, Jesus Cristo é o Senhor? Que Senhor? O Criador do céu e da terra? Jesus criou o céu e a terra, ele já pula longe. Entendeu? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Você tem que ir, você precisa saber, por isso, senão ele te janta. Já contei para vocês uma história que eu estava, quando expulsava um demônio. Aí, o demônio manifesta, aparece, aí depois disse que tinha saído, ficou bom, minha cabeça e tal, etc. Tava, fez lá um teatrinho. E aí, fala: Jesus Cristo é o Senhor. Ele falou: Jesus Cristo é o Senhor. Saiu, todo mundo foi embora, ficou comigo. Eu fiquei, falei: deixa ele comigo aqui um pouquinho, conversar com ele. Começamos a conversar e eu percebi. Alguma coisa está na água. Perguntei se eu vou orar mais um pouco com você, se você me permite, eu vou orar mais. Aí manifestou. Saía, manifestava, saía, manifestava umas 5 vezes ou mais. Por fim eu falei para ele. Aliás, ele falou para mim: não precisa orar mais. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Mas do jeito que ele falou, assim, normal. Isso é que eu achei interessante. Ele falou normal.
Engrossou a voz, né?
Não, não teve. Do jeito que você está falando aí, ele falou.
Estribuchou.
Eu não vou sair, não preciso orar mais. Quer dizer, se você quiser conversar comigo, nós vamos conversar agora. Você já sabe agora quem eu sou. Eu não vou sair, não vou sair. Aí falou, né, sobre a pessoa que conduzia ele, né, meu cavalo, assim, né, ele é comigo, né, ele precisa de mim e tal, etc. E nós conversamos. Uma coisa que eu perguntei, por que que você fica aqui? Por que que você vem aqui? Eu achei interessante. Por que que é, então, que você vem aqui? Se você não é daqui, não, é assim, por que que você vem aqui? Aí ele falou, não, o meu cavalo é que gosta de vir. E eu venho com ele. Ele falou para mim, e daí? Eu posso vir? Né? Você vai me impedir de vir aqui? Eu venho a hora que eu quiser. Porque não, né? A cara até tua.
Fica à vontade.
Pode vir a hora que você quiser. Ele falou, nós conversamos, ele sabia da minha vida. Falou para mim, você está comprando um carro assim, assim, assado. Eu te dou um novo, te dou um carro novo. Eu estava comprando, na época, comprando um carrinho velho, usado, né? E ele ofereceu um carro novo. E depois saiu. Voltamos lá pro salão. Eu e ele. E eu perto dele, porque eu sabia quem ele era, a igreja não sabia, o povo que estava lá não sabia quem ele era. Eu fiquei poder, eu pensei comigo, né, se ele fazia alguma lambança lá, então. E eu fui perto dele. Né? Aí ele conhecia as pessoas ali. Ele andando comigo e falando, aquela lá, não sei o que, aquilo ali, tá. Ele sabia os detalhes de cada um. E tinha outro espírito também perto dele, que ele expulsava de perto dele outros espíritos. Eu vi ele mandando, como se estivesse puxando uma galinha, sabe assim? Mandava assim sair de perto dele. Então isso aí foi uma coisa que me ajudou muito a entender. Levantou a mão. Aí quem levantou a mão?
O cavalo. Ele gostava. E isso tudo o cavalo fica vendo? Como é isso? Ela transmete? Não, assim, porque o espírito está, né?
Ele e o cavalo?
Ele e o cavalo? Ah, anda junto porque tem a coisa.
É, com certeza o cavalo concorda com ele. Ali, então. Será quantos cavalos tinha ali?
Nossa.
Então o negócio é sério, é muito sério. Não é brincadeira, não.
Vamos declarar guerra contra ele.
Amém? Não é fácil. Não é brincadeira, não. Bom. 6:10 já, tem mais de uma hora que nós estamos falando aqui. Sobre o batismo. E não abrimos a Bíblia agora. Mas tudo está escrito, Érico. E vocês continuam querendo ser batizados em nome de Jesus? Para remissão dos pecados. Vocês estão arrependidos da vida que vocês levam? Estão dispostos a levar uma nova vida? Vocês sabiam que o batismo é como se sepultasse o velho homem? A figura do batismo sepulta a velha Maria, a velha Cristina, o velho Joaquim. Sepulta, e ali você tem uma consciência de que a sua vida tem que mudar. Porque aí você vai ser regida por uma nova fé. você vai ser regida por uma nova doutrina. Daí para frente, você não precisa falar para ninguém, mas você se considera um cristão. Eu sou um seguidor de Cristo. Se me apertar, eu não posso, não devo negar a minha fé. Pedro negou, mas ele se arrependeu muito, chorou muito por ter negado a fé. Mais na frente, ele
não negou mais.
Foi crucificado, inclusive. Né? Amém?
Amém?
Então vamos ao batismo. E o que mais vocês puderem saber? É, como eu estou dizendo, né, cada vez que eu falo sobre o batismo, eu falo um pouco diferente. Mas muita coisa. Muita coisa é muita coisa. Né? Amém?
Amém?
Mais alguma coisa, Erickson?
Não. É outra coisa que o senhor falou nas outras. Mas...
Tem. Mas eu, o que eu falei aqui, falei tudo, não falei? Nada que vocês fiquem devendo os outros, que os outros ficam devendo vocês. Mas que a gente, quanto mais a gente... Mais. Quanto mais, melhor, né? Amém?
Amém.
Alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Quer perguntar?
Eu só quero saber quem te apresentou essa série. Você adquiriu só ou alguém apresentou?
Boa pergunta. Graças a Deus que eu encontrei só. A encontrei só. Quer dizer, não foi a igreja fulana, bertana ou ciclana, né? Foi realmente só. É uma história, não dá para contar aqui agora, mas é uma história longa, longa, né? Que de muitos anos, mas que de repente teve um denominador, teve um momento, né, em que eu alguém, essa pessoa foi a única pessoa diferente, né? Alguém que diz para mim, compra uma Bíblia e lê. Eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha olhado nada para nada. Essa pessoa, como eu falo isso, ela era católica. E foi em função disso que eu achava que eu poderia ficar na Igreja Católica. Ela comprou, ela sugeriu para mim, compra uma Bíblia e lê, porque você vai precisar. Ela falou exatamente essa frase. Compra uma Bíblia e lê, porque você vai precisar. No mesmo dia que ele falou isso, de volta para casa, eu passei e perguntei, onde é que eu compro essa Bíblia? Ele falou, em tal lugar assim você encontra. Eu comprei uma Bíblia católica, né, que, até mesmo para mostrar que você pode se converter, até pelo catecismo do, aliás, pela doutrina segundo Allan Kardec, você pode, lendo lá, se você tiver a fé de Cristo, você vai ver diferente. Só que você vai ver com os olhos da sua fé. Então, depois disso, eu li. Eu era maçom, eu continuei maçom. Eu li um punhado de coisa, né? Eu fui olhar um punhado de coisas. Mas é muito perigoso, porque se você não tiver a fé de Cristo, você de repente pode embarcar numa canoa dessa aí. Aí eu fui ficando sempre com... Né? Mas aí da Bíblia, eu passei por outra Bíblia, eu passei por outra Bíblia, eu gastei muitas Bíblias. Eu fui gastando as Bíblias. Até eu, hoje, por exemplo, eu uso a Bíblia que eu mais, a mais original possível. Esse negócio de Bíblia, revista, corrigida, Bíblia do pastor, Bíblia do não sei o quê, Bíblia do ensino, Bíblia... Quanto mais alterada, quanto mais mexida, pior é. Você tem que pegar a mais original possível. Eu tenho até um livro lá em casa, um livro, que é os quatro evangelhos. A tradução dos quatro evangelhos. É de um português que fez a tradução dos quatro evangelhos do original grego. Então eu tenho, de vez em quando eu confiro lá com o que ele escreveu. O comentário dele não é bom você seguir. Mas o que a tradução está lá, a tradução para você conferir, às vezes, né? É muito importante. Então, não sei se eu respondi para você, mas ali, quando aconteceu o fato que me levou a procurar essa pessoa, e essa pessoa sugeriu que eu comprasse a Bíblia, eu comprei a Bíblia e comecei a ler. A Bíblia católica. Eu comecei a ler, entendeu? E ali, naquela Bíblia, eu fui vendo... Falei, ué, mas tá aqui, ó. As coisas estão aqui, ó. Né? E vi que ali realmente já tinha, estava ali bastante alterada, mas estava lá. Aí eu até. Deus sempre me ajudou para mostrar pra gente, enfim. E você chega à conclusão assim, que se você apurar a lama, você tira a água. A água que se tornou lama, mas a origem era a água. Caiu na terra e virou lama. Se você pegar aqui o suco aqui, ó, e for filtrar, e for purificar, etc., você vai tirar o que causou o suco e ficar com a água novamente. Entendeu? Aí nós entendemos que o Evangelho é puro, é limpo, é a água limpa, que caindo na água suja, ele vai limpar a água. Vai limpar a água. E ali eu fui. Eu não queria ninguém me ajudasse. Eu não queria ninguém me ajudasse. Quando eu percebi que o trem era mais sério do que eu imaginava, eu não queria que ninguém me ajudasse. Eu queria saber o que você pensa, mas eu não queria que você me ajudasse. Mas eu queria saber o que você pensa. Por exemplo, eu fui no meu tio, que era padre, eu conversei com ele. E eu queria saber o que ele pensava a respeito daquilo que eu estava vendo. Como eu pensava diferente, eu falei, então não serve. Por exemplo, tinha um padre numa nova vila ali, o padre Sérgio, era muito amigo da gente, né, tinha muita confiança nele. Mas um dia, conversando com ele, eu entendi que ele não acredita em demônio. Eu não acredito em demônio. Que demônio existe. Aí eu...
Eu vou tudo por água abaixo.
Eu vou tudo por água abaixo. Né? Então, se eu não acredito na Bíblia, que a Bíblia é... No fim, você chega à conclusão que ele...
Não acredito.
não tem a fé que você tem.
Aí não dá para continuar, né?
Hã?
Aí não dá para continuar.
Aí não dá para continuar, não dá para você continuar. Aí aquela pessoa que vai para uma determinada igreja e senta ali e não quer saber, eu me esforço nas reuniões para saber o que você pensa ou não.
Sim.
Dou o microfone, fala aí, entendeu? Né? O que você acha, o que você pensa, dá a sua opinião. O povo não fala, fala muito pouco. Eu faço questão de saber o que você pensa. Por quê? Porque se você não pensa, não concorda com a minha fé, você fica perdendo tempo, e eu não quero que você fique perdendo tempo. Você vai procurar o lugar onde você se identifica. Amém? Não fica ali perdendo tempo. A gente, toda reunião está sempre procurando, de todas as maneiras, falar, ensinar, abrir os olhos, né? Mostrar. É assim, filho? E assim por diante. Por isso que o nosso jeito é realmente assim, diferente. Muitas vezes as pessoas sempre perguntam, né? Você só faz ensino? Não tem culto, não? Eu não sei o que é culto.
Para mim só tem isso aqui.
Para mim.
Só ensinar.
A igreja, Jesus mandou, né, que fosse ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O ensino, ele é fundamental. É fundamental. Toda reunião da igreja, você não deve sair do mesmo jeito que você chegou. Você chegar, você tem. É como se fosse sentar na mesa, comer. Você não almoça hoje, janta hoje. Quer dizer que amanhã você não precisa de almoçar? Amanhã você não precisa de almoçar? Aí vem na mesa o quê? O mesmo arroz que você comeu ontem. O mesmo? Não. Branquinho e tal, etc. Mas não é o mesmo. O de ontem é o de ontem. O de hoje é o de hoje.
O pão de cada dia. Né?
Se você for mexer no arroz, você vai achar diferente. No de ontem não tinha uma pedrinha nesse, e hoje você achou uma pedrinha. No de ontem tinha um pouquinho mais de água, menos de água. No de ontem tinha um pouquinho mais de sal, menos de sal, e assim. Não é o mesmo arroz. Parece, mas não é o mesmo arroz. Mas vai ter na mesa. Vai ter na mesa o arroz, o feijão, um pouquinho de carne. Hoje tem uma cenoura. Amanhã não tem a cenoura, vai ter uma batatinha. Tem, né? Todas as vezes que Jesus reunia, ele partia o pão. Partir o pão significa isso aqui que nós estamos fazendo. Olha, nós reunimos aqui. Aí se você for falar, você fala a noite inteira. Fala a noite inteirinha. E nem cansa, né? Do seu interior. Amém? E o mais importante é que você não traz nada escrito.
Isso não é cansativo.
Paulo fala: ora por mim, para que eu possa no abrir da minha boca. Para que eu possa no abrir da minha boca. Falar a palavra de Deus. Né? Então, isso. Porque quanto mais você fala, quando você mais você tira a água do poço, mais água aquele poço dá. A cisterna, a vida da cisterna está na água que você tira dela. Você não tirar, não, você não fala, não fica com a boca fechada, a mina entope. Né? Você tem que falar. Eu crio, por isso eu falei. A prova da sua fé é o falar.
Amém.
Então nós vamos orar rapidão. E, Senhor Jesus, esse é o ensino que saiu da nossa boca. Essa é a nossa fé. Que o Senhor, meu Deus, nos corrija. Que o Senhor nos mostre, nos ensine. Porque, com certeza, muito nós temos ainda que aprender.
Amém.
Mas eu tenho certeza que o que nós estamos falando, que é a nossa fé, não estamos, ó Deus, com a intenção de enganar, não estamos com a intenção de corrigir, de discutir ponto de vista, de discutir fé. Não estamos obrigando nenhum desses irmãos a concordar conosco, a aceitar o nosso batismo.
Amém.
Estamos abrindo os seus olhos para que eles decidam livremente pelo batismo, que eles aceitem ou não livremente a serem batizados, não em meu nome, não em nome de nenhum de nós,
sim,
mas em nome do Senhor Jesus.
Amém.
Amém.
Jesus Cristo, aquele que Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que pode perdoar os nossos pecados,
Amém.
Aquele que pode nos livrar dessa culpa,
Amém.
E nos colocar no caminho de volta para o céu.
Amém.
E que nós possamos, Senhor Jesus, nesse caminho, conhecer cada dia mais o nosso
Amém.
Deus.
Amém.
Cada dia mais conhecer, amar, querer bem esse Deus que tem nos salvado, que tem nos dado o conhecimento da tua palavra.
Amém.
Que é o Evangelho de Jesus Cristo,
Amém.
A doutrina de Cristo.
Amém.
Que o Senhor nos permita, então, em nome do Senhor, realizar o batismo.
Amém.
Amém. Então, meus irmãos, nós não vamos lá orar, repetir tudo que nós estamos falando aqui. O que nós vamos fazer lá? Só vamos dizer a vocês: seja batizado, então eu estou te batizando em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Tá? Saiu. Acabou. Só isso.
Amém.
Né?